noite, boa noite. Ai, ai, gente, vamos baixar nossas cabeças e vamos orar para a gente começar? Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor tem falado conosco, obrigado porque a gente teve um momento para poder te louvar, um momento para te adorar através das ofertas, Pai. Que o Senhor possa falar nos nossos corações. Às vezes a gente chega de noite, Senhor, e dá um sono, que o Senhor possa nos revigorar nesse momento, Pai, para ouvir a Tua palavra que é tão preciosa, Senhor. Que nesse momento, Pai, não seja eu falando, Pai, mas o Senhor, Deus. Que o Senhor fale através da minha vida, Senhor, que o Senhor me use para falar, Senhor, e tocar os corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Ai, ai. É tão... Eu gosto do culto da noite, às vezes eu gosto mais do da manhã, mas tem dia que eu gosto mais do da noite. Mas, enfim... De qualquer maneira, é muito bom vir para o culto. E vir para o culto é uma escolha. E hoje eu quero começar falando de escolhas aqui. Tem gente que ama escolher. Por exemplo, eu gosto de escolher. Às vezes, teve uma época que eu trabalhei lá na fábrica com a Demirica Solange. A Solange fazia os seus testes lá, culinários. Aí ela fazia uns quiches. É tipo, eu não sei explicar, é tipo uma empadinha mais bonita. Mas, tipo assim, a empadinha está aqui, o quiche está aqui. Mas é tipo assim, é da família, é do reino das empadinhas. Mas é lá pra cima. E ela falava assim, Matheus, fiz uns testes aqui, escolhe um. Eu amava essa escolha. Aí chegava assim, qual que eu vou escolher? Ia lá, escolhia. E aí, como é que tá? Tá uma delícia. Eu amava qualquer quiche que ela fizesse lá, tava uma delícia. Então, eu já tava valendo. Eu gostava de escolher. Às vezes ela fazia um sabor, fazia outro, eu escolhia lá. E tem gente que odeia escolher. Eu gosto de escolher. Uma pessoa que eu conheço que não gosta muito de ficar escolhendo é a Thali. Então, quando a gente começou a namorar, às vezes acabava a rede jovem lá em São José dos Pinhais, e eu falava para ela assim, vamos sair comer alguma coisa. Às vezes a Tainá estava junto também, e ela pode ser testemunha. Eu falava assim, o que você quer comer? Então, era tipo assim, você pode escolher pizza, pastel, cachorro quente, você pode escolher o que você quiser. O que você quer escolher lá? Ai, meu Deus. Ai, eu não gosto disso. Mas eu só fiz uma pergunta simples. Eu falei assim, e aí, o que você quer comer? E ela já, meu Deus do céu, não... Eu não sei, é muita pressão sobre mim. Era nesse nível, assim. Ai, não, já não sei. Daí eu falei, mas calma. Eu só quero saber o que você quer comer. Não, escolhe você. Então eu ia lá e escolhia. Vamos comer cachorro quente. Que sabor que você quer? Não. Sabor que eu quero, não. Escolhe um que eu vou escolher qual você quiser. Porque eu lembro que uma vez ela arriscou não pegar o que eu quis. A gente foi uma vez no Burger King lá. Falava, vou pegar o... triplo bacon aqui com cheddar, né, que tem lá. Aí ela pegou, não, vou pegar o outro aqui. Hoje eu vou pegar o que eu quero. Falei, então tá bom. Aí a hora que eu estava na minha segunda mordida, eu já vi os olhos dela, tipo, eu devia ter pego o seu. Então, tipo assim, ela é alguém que não curte muito escolher. E agora tem gente assim, que gosta de escolher, tem gente que não gosta de escolher, e tem o meu pai. O meu pai é engraçado, porque... dá a impressão de que ele sempre escolhe uma coisa que não vai ter. Então, e geralmente era no McDonald's. Então, a gente nunca foi de pegar muito lanche lá, mas lá em São José tem o McDonald's que é bem no miolo ali da Rua Barbosa com a Avenida das Torres, né? Aí, vamos passar a comer uma casquinha lá. Vamos lá, então. Aí ele falava, cara, hoje eu quero pegar a de baunilha, que é só a branca, né? Eu quero pegar a de baunilha. Ele chegava lá, pomposo, com um drive-thru. Hoje eu vou querer a de baunilha. Não tem hoje de baunilha. Então eu vou querer uma... Eu tinha uma época, não sei se ainda tem, mas tinha tortinha. Eu quero uma tortinha de maçã. Não tem tortinha de maçã. Aí uma vez ele me contou que ele ficou olhando para a moça, tipo assim. Falei, pai, mas como assim você ficou olhando? Eu fiquei olhando. Fiquei olhando para ela. Aí eu fiquei imaginando o momento dos dois se olhando. E ela, tipo assim, eu não sei o que falar. E ele também, tipo assim... É, tipo panda, eu acho que a vontade dele era descer e destruir tudo, saiu lá, não quis mais. Então, meu pai é meio azarado nesse sentido, assim, eu acho que ele nem vai muito no McDonald's, tipo assim, nem vai comer mais casquinha, porque ele já sabe que se ele for, o que ele pode ser o misto, não vai ter o misto lá, a casquinha mista. E é assim a nossa vida, ela é cheia de escolhas hoje, você escolheu vir no culto, alguns podiam ter escolhido vir no da manhã, alguns escolheram vir no da noite, e a gente vai escolhendo assim. Mas tem algumas escolhas que são mais intensas na nossa vida. Por exemplo, vou fazer faculdade. Aí chega para alguém, tipo, jovens, assim, cheguei para o João, fui conversar com ele, falei, e aí, cara, já, você vai querer fazer faculdade, alguma coisa? Cara, eu ainda não sei e tal. Mas é uma decisão difícil de se fazer. porque é uma escolha que te compromete pelo menos aí de 3 anos e meio a 4 anos da sua vida. Então, você fala, oh, escolhi fazer faculdade. Qual que eu vou fazer? Porque vai que eu chego no meio e não gosto. E acontece, inúmeras pessoas acontece. E uma dessas decisões é o casamento, por exemplo. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, aí o pastor me chamou para conversar lá, todo mundo achou que ele ia me matar. Mas, tipo assim, eu estava tranquilo, mas estava nervoso por causa da situação, que é meio constrangedor, assim, e aí, porque eu não conhecia muito ele, entendeu? Mas a gente foi lá, e aí, cara, o que você está pensando e tal? Ele falou, ó, pastor, eu quero casar mesmo. Para mim é um namoro para um casamento. Ah, legal, tal. Só que é uma decisão muito intensa de um casamento. Por quê? Porque não envolve só, por exemplo, eu e a Thali. Entre aspas, assim, o mais importante seria eu e a Thali. Só que eu sabendo que eu ia começar a namorar com a Thali ia começar a frequentar a casa dos meus pais, eu ia começar a frequentar a casa do pastor e da pastora, então eu ia fazer uma amizade com a Tainá, a Thali ia fazer uma amizade com a minha irmã, com a Júlia. Então as famílias iam começar, não envolvia só eu e ela, envolve as duas famílias. Envolve as amizades que estavam em torno de nós, então de repente chegar assim, ó, não gostamos, vamos terminar. Fica aquele negócio, né, como é que fica daí? Fica aquele meio um climão assim, né? Então, para mim, era assim, ó, eu já sabia, se eu, desde pequeno, ó, vou namorar uma vez, vou casar e ponto. E o casamento é uma decisão tão intensa, por quê? Porque quando você chega no ápice, que é chegar no altar e ter a decisão, você tem inúmeras testemunhas no seu casamento, inúmeras lá, estão cheias. A gente teve as testemunhas do cartório, mas estava lá as testemunhas do casamento. Só que uma testemunha é a mais importante de todas, que é Deus ali. Por isso que quando... alguma pessoa, alguém chega a falar assim, ó, falar sobre divórcio, cara, divórcio, você fala assim, como assim? Porque a palavra divórcio, ela não envolve só o separamento, a separação, desculpa, a separação. Ela envolve você ter a audácia de você ter chego diante de Deus, porque Ele é a testemunha. Você ter feito os votos diante de Deus, podia ter nenhum convidado lá no casamento, mas você chegou diante de Deus... e fez uma promessa para ele. E a promessa era que na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, aí mais a minha carta de amor que eu fiz para a Thali, até que a morte me separe. A única coisa que pode separar eu e a Thali aqui é a morte. Então, essa decisão aqui foi feita diante de Deus. Então, é uma escolha que eu fiz na minha vida de casar com a Thali, que foi uma escolha intensa. Então, inúmeras pessoas têm essa escolha na vida. Só que assim, ó, hoje eu quero falar sobre outro tipo de escolha. Não quero falar só sobre esse tipo de escolha, mas eu quero falar sobre um outro tipo de escolha que também tem a ver com intensidade. E eu quero que a gente abra a Bíblia em Mateus 6. E assim, ó, é bem legal essa parte aqui de Mateus, porque eu não sei no título da sua Bíblia como é que está, né? Mas ali desde o 5, que é o Sermão do Monte, né? Aí tem ali as bem-aventuranças e ensinos. E vai tendo ali, ó, ensino sobre a ira, ensino sobre ser sal, ensino sobre a lei. E Jesus vai passando os seus ensinos ali no seu sermão. Então agora... tem até ensino sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre vingança. E hoje a gente vai ler o ensino sobre a preocupação. Não sei como é que está o título da sua Bíblia aí. Então, nós vamos começar lá no 25, tá, Rebeca? Mateus 6, 25. E eu quero que você preste muita atenção, porque a gente vai ler até o 34, tá? Então, vamos lá. Por isso eu lhes digo, quem está dizendo aqui é Jesus... Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Olha só, por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Isso aqui é um ensino de Jesus. Por isso que é importante, toda pessoa que vem aqui em cima e traz uma palavra, geralmente sempre chega em algum momento e fala assim, olha, você tem que ler a Bíblia diariamente. Ah, mas às vezes eu não sei. Olha quão precioso esse ensino aqui de Jesus. E é engraçado que teve um trabalho de gerações aqui para que fosse separado tudo em capítulos, em versículos. Olha, tem até o tema aqui, ó. Hoje eu estou preocupado. Ensino sobre a preocupação. Hoje eu estou meio, eu estou bravo, eu estou irado. Ensino sobre a ira. Então, olha aqui, Jesus ele vem e fala assim, olha, não se preocupem com a vida diária. Por que que a gente fala sobre não se preocupar com a vida diária? Mateus, quer dizer que eu não tenho que me planejar? Não, quer dizer que você tem que se planejar. Agora, se preocupar, porque assim, ó, por que eu digo que é uma escolha? Às vezes aparece na internet algumas tirinhas assim, às vezes como crítica política, mas é uma pessoa e tem duas portas. E de repente essa porta ali dá no mesmo caminho, no final das contas. Que é tipo assim, ó, não interessa o que você escolher, você vai chegar no mesmo caminho. E aqui é assim com relação à preocupação, porque essa preocupação é uma preocupação mundana. É uma preocupação que envolve uma confiança. Então é como se eu tivesse duas escolhas aqui, ó. Eu posso escolher me preocupar e eu vou chegar no mesmo ponto, num ponto lá. Se eu escolher não me preocupar, eu vou chegar no mesmo ponto. A escolha mais óbvia aqui é não se preocupar. Então é o que Jesus está falando assim, ó, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A gente parou ali no 30, vamos para o 31 ali. Ó. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento de quem? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Quantos aqui têm muitos problemas? Eu tenho bastante problema para resolver. Eu não estou falando assim, ai, mas quem está com câncer está pior. Estou falando assim, não, estou falando, não, eu tenho um problema, tipo, tem que resolver BO, ai, tem que ir lá no, fazer... Ah, será que vai dar tempo de ir no banco, sabe? Problema de diário mesmo. É isso que Deus está falando aqui, ó. Não se preocupe, não se preocupe. Se planeje. Tudo bem, eu particularmente lá, eu tenho um aplicativo que chama TikTik. O nome é horrível, mas o aplicativo é muito bom. É um aplicativo que você vai lá e faz um planejamento. Fala assim, ó, tem uma categoria aqui que é contas a pagar. Aí eu boto todas as minhas contas lá e a data que vai vencer. Então, ó, aluguel é dia 10, o telefone é dia 20. Aí eu boto lá, e daí eu boto um... Widget é o nome, né? Um quadradinho no celular. E ele fica ali, ó. Aí ele mostra os próximos 7 dias para mim. Aí eu fico ali de olho. Ah, vai ter conta para pagar amanhã aqui. Ah, tá. Então, se planejar não tem nada a ver com isso aqui. Então, se planejar é uma coisa. Se preocupar com o que está acontecendo aqui, essa preocupação, Jesus está falando, é uma preocupação mundana. E ele está falando aqui, ó. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Então, temos escolhas. Eu posso escolher me preocupar, posso escolher não me preocupar, só que de tudo isso eu tenho que escolher primeiro buscar o reino de Deus. E é interessante que, eu anotei aqui, ó, ele fala assim, ó, não se preocupem, observem os pássaros. Observem como crescem os lírios do campo, portanto, não se preocupem, busquem em primeiro lugar o reino. Portanto, não se preocupem com amanhã. Então, é um trecho que fala mais, não se preocupa, não se preocupa. E o que eu tenho para falar para você aqui hoje é, não se preocupa, não se preocupa. Não se preocupa, porque Deus, o quê? Deus, ele já sabe tudo o que vocês precisam. Já sabe tudo o que vocês precisam. E ele fala assim, ó, observem os pássaros. Eu quero saber aqui, quem no último ano, por um minuto que seja, observou um pássaro. Pode erguer a mão. Os três observou. Por pelo menos um minuto ficou olhando o passarinho ali. Você entendeu? É tipo isso. Ficou olhando o passarinho, olha ali o tipo, olha o tipo, se acha, né? Tem uns passarinhos que brigam ainda, né? Vem aqui, tá. Eles no ar, assim, é bonito, né? Então, hoje eu vou convidar você que não viu o passarinho, eu vou pedir para a Rebeca colocar lá, e se precisar de ajuda ali, e não precisa colocar num volume muito alto aqui. A gente vai olhar os passarinhos, só que não é para dormir, tá bom? Eu sei que está de noite, a pressão está baixa. Olha só que bonito. Então a gente vai ver os passarinhos ali. Pode colocar um voluminho que tem os piados deles lá. Esse aí é o gremista peludo, é a raça dele. Gremista peludo, cantor. Olha só. Ele não está nem aí. Não está nem aí se ele vai comer, o que ele vai comer depois. Não tem IPVA. Tá vendo, ó? Esse é o peludão, é a raça. Esse aí é o moicaninho Corinthians, do Corinthians. Olha lá, ó. Ele tá perguntando, quem tá achando bonito o meu canto aí? E ele tá ali, ó. Eu tava conversando com a Thalia, ela ouviu alguém dizer sobre o verbo passarinhar, ó. Ele tá passarinhando ali, ó. Tamo ali, ó. Qual é a preocupação dele? Olha esse aí, ó. Esse é o arco-íris. É a raça arco-íris. Hã? Olha só. Ele só tá voando, tá no seu galho, ele não tá nem aí. Você acha que tem preocupação diária? Você acha que ele tá pensando em amanhã? Você acha que tem o conceito de amanhã na cabeça desse pássaro? Ah, amanhã, será que eu vou conseguir comer amanhã? Olha o tucano. Vazei. Tá vendo? Não tá nem aí, ó. Ele tá ali no seu habitat natural e não tá nem aí. Obrigado, Rebeca. Observa os pássaros. Deus, ele cuida de cada um desses passarinhos aqui. Animais irracionais, mas são muito bonitinhos, né? São lindos. Tinha até, eu já procurei na internet umas imagens, daí eu coloquei assim, qual o pássaro mais bonito do Brasil? Arara azul. E a gente, eu tive o privilégio de poder ir lá em Foz do Iguaçu, né? Tem o Parque das Aves lá. Aí você chega assim, pô, nunca vi um pássaro. Arara é tipo, meu Deus do céu, parece um, né, um anão, sei lá. Não, mas é tipo do tamanho, né? Parece um anão, não estou falando disso. Mas é um tamanho assim, né? Então, é gigante o bicho. E quanto mais você chegar perto, parece que é tipo assim... Mas parece que é um bicho artificial, porque ele é tão... Tem o bico dele, como é que isso aqui é um bicho? E você chega e tem os flamingos lá, e é uma coisa tão linda, e Deus cuida de cada um deles. Eles não estão interessados em como as coisas chegam até ele, porque lá no Parque das Aves tem os cuidadores lá. Só que para eles não estão nem aí com os cuidadores. Assim, no sentido de, não interessa se é cuidadores que deram. Para eles, é Deus que deu para eles, é Deus que está cuidando deles. E eu quero colocar também, Rebeca, você pode colocar esse próximo aí, lá um pouco mais da metade já. Observem como crescem os lírios do campo. Vamos ver, se você nunca viu, tem o lírio do campo aqui. Você pode colocar mais para frente um pouco, que aí ele está bem devagarzinho. Olha lá, ó. Está crescendo o lírio do campo ali, ó. Hoje a gente tem o privilégio de colocar uma câmera e conseguir acelerar o processo ainda, né? Mas olha só. Eu quero que vocês observem que o lírio vai florescer. E eu quero que vocês observem quanto tempo vai demorar para ele morrer. Tem a contagem de dias lá, ó. 29, 30. E ele vai começar a florescer. E ele vai morrer também. E eu quero que vocês entendam quanto tempo ele vai demorar ali. Olha lá que legal. Aí, ó, floresceu, 37, 38, 39, ó, floresceu, 39, 40, 41, um já morreu ali, ó, 42, 43, acho que não vai dar nenhuma semana, olha lá, ó, já foi embora, olha só que interessante, obrigado, Rebeca. Para quem nunca viu, ó, agora sim, ó, já vi os passarinhos. Observei Jesus agora e observei o lírio do campo crescer. Agora, olha que interessante. Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, sobre isso aqui, ó, Jesus está falando. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês? Será que Deus não vai ser muito mais generoso? Porque assim, ó, é lindo o jeito que o lírio estava vestido ali, né? Vamos colocar de forma de figurada. Foi lindo o jeito que ele estava ali. Ele cresceu lindo demais. Só que não deu 7 dias. Murchou, morreu. Agora, Jesus ele fala que Deus ele se preocupa muito mais com você. Ele fala, se ele cuida daquele detalhe do lírio, ele não vai cuidar de você? Pessoas de pequena fé. Eu e você somos pessoas de pequena fé. E Jesus não estava querendo ofender eu e você aqui. Ele está falando assim, pessoinhas de pequena fé, você acha que Deus não vai cuidar de você? Ele vai cuidar. Não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Busquem em primeiro lugar o quê? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo lhe será acrescentado? Eu queria trocar de carro. Não, Deus está falando assim, ó, tudo que é essencial vai ser acrescentado para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não se preocupa com roupa, não se preocupa com comida. Se planeje, tranquilo. Não perca o seu sono. Sabe por quê? Porque a preocupação mundana tira a nossa paz. É aquilo que eu falei. Se você se preocupar ou não, vai dar na mesma. Só que a gente tem a tendência a escolher preocupação. Agora, olha que interessante. Eu quero que vocês abram comigo lá em Lucas 12, 20. Eu acho que um pouco antes. Mas vamos abrir junto aqui. Lucas 12. Tem uma parábola aqui que Jesus conta, e ela mostra o que acontece com quem se preocupa demais. Lucas 12, pode começar acho que pelo 18 ali, Rebeca, só um pouquinho. Olha lá, vamos ler essa parábola aqui que ela é bem curtinha. No 13 lá, Rebeca. Então alguém da multidão gritou, mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança do meu pai. Jesus respondeu, amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para eu decidir essas coisas? Em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Aqui esse cara já começa a se preocupar. Pensou consigo, o que eu devo fazer? Eu não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim, disse, já sei. Vou derrubar os celeiros, vou construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para meu trigo, outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, vai se aposentar. Coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite você morrerá. E então quem vai ficar com o seu trabalho? Quem vai ficar com o fruto do seu trabalho? A preocupação mundana tirou o sono desse cara. E olha que interessante, ele ia morrer naquela noite. Você vai morrer essa noite. E agora? Você se preocupou? Você se preocupou com coisas que você não buscou. Ele falou assim, ó, eu vou buscar o reino de Deus. Olha quanto, qual foi a minha colheita hoje aqui. Eu vou buscar o reino de Deus. Não, eu vou aumentar meu celeiro. E já começou com a mãozinha de mosca. Vou aumentar meu celeiro, já sei o que eu vou fazer. Aí eu vou fazer como se fosse um grande banco aqui. E daí eu vou me aposentar. E a hora que eu me aposentar, eu vou começar a viver. Daí eu vou beber, vou me alegrar, daí eu vou comer. Louco. Louco, vai morrer. Você vai morrer. E ainda Jesus, e ainda Deus fala assim, ó, pra, e ainda Deus ele não faz assim, mata o cara, né? Tipo assim, ó, morreu. Aí o cara, ó, acordei do outro lado já, né? E ele já chega assim, ó, louco, e ainda pergunta: com quem que vai ficar tudo isso que você fez? O cara não sabe com quem que vai ficar tudo isso que você construiu. Porque você não me buscou primeiro. Você não entendeu o panorama geral. Se preocupar com as coisas do mundo, se preocupar com coisas que você não tem que se preocupar, vão tirar o seu sono e não vai mudar o seu fim. O próprio Jesus fala, não acrescenta nem um pouco no final da sua vida. Se você falar, olha, se eu me preocupar por 5 minutos, se eu morrer com 70 anos, eu vou ganhar um mês. Não tem essa. A preocupação não tem relação com o dia da sua morte. Você vai morrer, nenhuma preocupação vai somar em nada lá no final. A morte vai ser igual. Louco, morreu. Já era. Outra coisa que a preocupação mundana tira Jesus também contou em uma parábola. E a gente vai direto para a interpretação, que é lá em Mateus, agora vamos voltar para Mateus 13. Aqui, Jesus contou a parábola do semeador. Então, o semeador saiu, jogou a semente em um lugar, jogou a semente em outro lugar, jogou a semente em outro lugar, e daí, de repente, ele jogou numa terra boa e a semente floresceu. Daí, os discípulos vão lá e questionam Jesus a respeito da parábola. Mas eu quero que a gente pegue a interpretação aqui. Ó, no 13, 22, tá? Aí, Jesus está explicando aqui sobre a semente, ó. As sementes que caíram entre os espinhos, o que elas vão representar? Representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelo quê? Pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Então, ó, as que caíram entre espinhos, as sementes que caíram entre espinhos, representam outros que ouvem a mensagem. Todos nós aqui estamos ouvindo a mensagem de Deus. Mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem. Se tudo que for falado aqui, a hora que você sair da porta para fora, voltar toda a sua bagagem de preocupação e tudo aquilo que tira o reino de Deus de primeiro lugar da sua vida, você está se tornando um solo espinhento. E nada do que foi falado aqui, está sendo falado aqui nesse momento, vai frutificar na sua vida. Nada, nada que está falando aqui. Então, a preocupação mundana, além dela tirar o seu sono, ela vai abafar a palavra de Deus que está sendo dita aqui nessa noite. E não só nessa noite, a palavra que é pregada durante todo o ano aqui. Então, duas coisas já. Tira o seu sono e abafa a palavra. Agora, a gente vai para uma história bem famosa. Lucas 10, 40. Lucas 10:40. Vamos ler do 38, tá, Rebeca? Para a gente entender o contexto aqui. Jesus e seus discípulos seguiam viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. O que que Maria fez aqui? Então a gente tem aqui a famosa história das duas escolhas. Marta era anfitriã ali, venha Jesus, vem aqui e tal. Maria escolheu ficar fazendo o quê? Ficar aos pés de Jesus tirando um cochilo? Ela, não, eu vou ficar aqui aos pés de Jesus, e o que está acontecendo aqui? Eu quero fofocar. A hora que Jesus for embora, eu vou contar para toda a vizinhança aqui o que ele falou. Sabe aquele Judas? Tenho certeza que ele anda tirando dinheiro da bolsa. Né? Não, ela foi lá, ó, sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes? Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Quem que vai tomar essa escolha de Maria? Jesus fala, ninguém tomará isso dela. Quando você escolher buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nada vai tomar isso de você. E esse é um tesouro importante você ter na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Agora, lá em Mateus 6, de novo, é onde Jesus traz inúmeros ensinamentos. Eu quero observar uma coisa com você aqui. É onde Jesus, ele ensina uma oração muito preciosa para nós. Ele está lá conversando e ele vai fazer um ensino sobre a oração. Lembra que eu falei, tem um ensino sobre a ira. Hoje a gente está lendo o ensino sobre a preocupação. Só que a gente vai dar uma pescada aqui no ensino sobre a oração. Jesus ele fala assim, ó, no 6, versículo 7, tá? Capítulo 6, versículo 7 de Mateus, tá, Rebeca? Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Nós, como se fossem nós aqui, tá? Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de que pedirem. Presta atenção. O seu Pai, o meu Pai e o seu Pai, eu estou falando para você agora, o seu Pai Celestial, ele sabe exatamente o que você precisa. O seu Pai Celestial sabe exatamente do que você precisa antes mesmo de você pedir. Então, você chega para uma pessoa e fala assim, ó, o seu Pai Celestial, ele sabe tudo o que você precisa. Tudo, tudo. Tudo que você precisou, tudo que você precisa agora e tudo que você precisará. Aí, a primeira pergunta que vem no teu coração é, eu tenho certeza que é assim, ó, então, por que eu vou falar com ele, se ele sabe de tudo? Só que a Bíblia, ela não funciona com lógica. Ela funciona com obediência. É igual quando a gente vai um pai fala uma coisa pra gente. Pai, não sei o quê. Não, você não vai. Mas parece que não é lógico. Quando eu era menor, eu pensava assim, meu pai falava, ah, tal, você não vai em tal lugar. Mas não tem lógica no que meu pai está falando, no que minha mãe está falando. Mas o que importa é a obediência. Porque a primeira coisa, igual eu falei, se Deus sabe tudo, sabe o que aconteceu, sabe acontecer, sabe exatamente o que eu preciso, por que eu vou orar? Só que a ordem é a seguinte depois. Olha, presta atenção. Seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Ponto. Portanto, orem. Parece meio estranho, né? Mas olha que é uma ordem de Jesus. Seu pai sabe exatamente do que você precisa. Portanto, ore. Portanto, ore. Sem mais nem mais, eu acho que... Não. Portanto, ore. E orem da seguinte forma. E eu quero que você entenda quão preciosa é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus sabe exatamente tudo o que você precisa. Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro de noite, vem tudo aquilo que aconteceu no dia, você começa a refletir tudo o que você está passando, as suas preocupações, a conta para pagar, Deus sabe exatamente o que você precisa. E Ele fala, portanto, ore, mas eu não sei o que orar. Engraçado, tem uma oração aqui que veio direto da boca de Jesus. Assim como a ceia veio, o batismo veio correndo 2000 anos de igreja, tem uma oração que saiu direto da boca de Jesus e é ensinada para mim e para você. E sabe quando ela perde o efeito? Quando ela é repetida de uma maneira vã. Esses dias atrás, eu estava orando e eu falei, Deus, eu não sei o que orar. No mesmo momento veio, Pai nosso que estás no céu. Só que eu orei assim, né? Meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. E venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabe qual que é a diferença? Isso aqui não é oração de católico. Isso aqui é uma oração que Jesus ensinou eu e você. Porque se eu perguntar aqui, quantos aqui conseguiram orar todos os dias, os últimos 30 dias, às vezes ninguém vai conseguir levantar a mão, poxa, um dia eu esqueci. Eu não sabia o que orar naquele dia, Mateus, então eu só falei, olha Deus, está aí, não sei o que te falar, boa noite. Enquanto essa oração arder no teu coração, faz essa oração. Sabe, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Você sabe de tudo, mas mesmo assim, eu tenho que orar. Sabe, obrigado pelo pão que você me deu hoje, e não me deixa cair em tentação, porque ultimamente eu tenho caído em tentação. Parece que o bem que eu quero fazer eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Não me deixa cair em tentação. E Ele sabe exatamente do que você precisa. Porque a oração fala, seja feita a tua vontade. Porque não é sobre o que você pede, é sobre a vontade dEle. É sobre Ele saber de tudo. É sobre Ele saber de tudo e Ele estar cuidando de você. Aqui a gente... O que isso tem a ver com escolha? Tem a ver com você confiar e ter fé de que Deus é o Deus da provisão. Ele fala assim, ó, eu sou o Deus da provisão. É isso que Jesus está falando no ensinamento sobre preocupação. Não se preocupa, não se preocupa. Observem os pássaros, observem os lírios. Não se preocupa. Confia em mim. E busca primeiro o reino de Deus e a justiça. E as outras coisas, isso aí está garantido. O que comer, o que beber, o que vestir, não vai te faltar. Mas busca primeiro o reino de Deus. Eu sei tudo o que você precisa. Eu sei o que está passando no teu casamento. Eu sei o que está passando no, nas suas dívidas. Eu sei o vício que você tem. Eu sei o pecado que você fica caindo todo dia. Eu sei de tudo isso. Busca primeiro o meu reino e a minha justiça. Busca primeiro o meu reino e a minha justiça, que eu estou cuidando de você. Eu sou o Deus da provisão. Eu sou o Deus que não vai deixar faltar nada para você. Porque você vai se preocupar. Mas se você escolher confiar em mim, o final vai ser o mesmo. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Nesse momento, eu quero chamar a Thalia aqui. E eu quero que você pense sobre o ensino, sobre a respeito da preocupação. Como você tem vivido a sua vida? Será que você tem perdido o seu sono, igual aquele homem que falou assim, ah, eu vou planejar, eu vou fazer acontecer. Sabe, o que está acontecendo? Será que é a sua dívida? Será que a sua dívida está grande? Será que é problema financeiro? O meu Jesus é especialista em quitar a dívida. Ele pagou uma dívida eterna que eu e você tínhamos com Deus. Ele é especialista em quitação de dívida. Deus, eu preciso quitar uma dívida. Fala com Jesus. Ele é especialista em fazer isso. Ele é especialista em tirar o meu nome e o teu nome do SPC eterno. Aquele que estava devendo para Deus. Aquele nós os quais íamos receber a ira de Deus. Aquele grito de, meu Deus, por que me abandonaste? Era o grito que eu e você deveríamos fazer pela eternidade inteira. E ele veio e foi a provisão para isso, para nós. Ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste no meu e no seu lugar? Para que eu e você não nos preocupássemos mais. Para que eu e você não perdêssemos mais o sono com as preocupações da vida. Porque ele diz, eu sou o Senhor da provisão. E eu estou cuidando de cada detalhe da sua vida. Busca o meu reino. Busca o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Aquelas demais. O que comer, o que vestir. Tudo que é essencial para você, eu já conheço. É isso que Deus está te falando. E nesse momento eu quero que você baixe a sua cabeça e pense. Qual é a preocupação que tem tirado o meu sono? Qual é a preocupação que tem abafado a palavra de Deus? Ao qual eu saio daqui e eu nem lembro mais o que foi falado. E não consegue gerar nenhum fruto. Qual é a preocupação que, assim como Marta, tirava a paz do lar dela? Eu preciso lavar uma louça. Eu não tenho tempo de orar. Eu vou ter que lavar uma louça. Mas tem alguém que escolhe ficar aos pés de Jesus e ouvir o seu ensino. E nada, ninguém vai tirar isso dessa pessoa. Eu quero que você pense e coloque aos pés da cruz de Jesus nesse momento. Porque Ele está cuidando de você.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você não dorme. que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Seu pai sabe exatamente do que você precisa. Portanto, ore da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Deus, ele veio aqui e ele mandou te dizer: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Eu sou o guarda de Israel e eu não durmo. Enquanto você dorme, meu é trabalho. O trabalho é todo meu. Confia no Pai. Confia no Pai. Sabe aquela dívida? Confia no Pai. Faz o teu planejamento, mas confia no Pai. Que o teu trabalho, ao buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, não vai ser em vão. Me busca primeiro. Não consegue orar? Faz a minha oração, é o que Jesus fala. Eu não consigo orar? Faz a oração que eu te dei. Mas ela tem que queimar no teu coração. Faz a oração que eu te dei. E ora, e ora, e ora, e ora ela, enquanto ela queimar no seu coração. E a partir do momento em que ela não queima mais, faz a tua oração, uma oração que queime no teu coração. Mas até lá, gaste essa oração. Pai nosso que estás no céu, meu Pai, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Ele sabe de tudo que você está precisando. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é o guarda da tua igreja. O Senhor é o guarda da nossa casa, Pai. E é o Senhor que trabalha, Senhor, em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez um discurso tão lindo, Deus, sobre a preocupação. Obrigado pelo teu ensinamento, Jesus, tão precioso. Nos ensina, Deus, a buscar primeiro, Senhor, o teu reino. É tão difícil. Às vezes, as preocupações do dia são como uma tentação na nossa vida, Senhor. Às vezes, a preocupação com o dinheiro, com o que comer, com o que beber, com tantas outras coisas, vem e toma um lugar, Senhor. Mas nos ensina a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Nos ensina, Jesus. O Senhor é tão precioso. O teu ensino é tão precioso. O teu colo é tão precioso, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada palavra, Deus, que o Senhor nos deu. Obrigado pela preciosidade da oração do Pai Nosso, Senhor. E que essa oração queime no meu coração e no coração dos meus irmãos aqui da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. E nós pedimos perdão pelos momentos em que nós nos preocupamos em vão, Senhor. E deixamos passar tantos momentos de intimidade, Senhor. Tantos momentos em que nós podíamos estar aos teus pés, Pai. Nós nos colocamos aqui e pedimos, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, o Senhor sabe exatamente do que a gente precisa, Pai. Em nome de Jesus. Amém.